Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 186. Mando ver, é aqui perto, propôs Sofia. Já vamos nós mesmos se tem. Já pensei em uma coisa. Valerá a pena conservar a casa pronta e alugada, quando a cura pode prolongar-se. Melhor é deixá-la ao vender os trastes e apurar o que houver. Foram a pé do Flamengo à Arrua do Príncipe, 3 a 4 minutos. Raimundo estava na rua, mas viu gente à porta e veio abriu-a. O interior da casa tinha a feição do abandono, sem a fissidez e irregularidade das coisas, que parecem conservar um resto da vida interrompida, era o abandono do desmazelo. Mas, por outro lado, o transtorno nos móveis das salas exprimiam bem o delírio do morador, suas ideias tortas e confusas. Ele foi muito rico, perguntou Dona Fernanda a Sofia. Tinha alguma coisa, respondeu esta, quando chegou de Minas, mas parece que estragou tudo. Olhe, levante o vestido que o chão parece que não se varre há um século. Não era só o chão, os trastes tinham a crosta da incuria. Nem por isso o criado explicava nada, olhava, escutava e baixinho arrebiava uma pouca do dia. Sofia não lhe perguntou pelo asseio. Estava morta por sair daquela imundice, dizia a si mesma, e tinha vontade de falar no cão, que era o principal motivo da visita. Não se queria mostrar interesse por ele nem pelo resto. A trivialidade daquilo tudo não lhe dizia nada ao espírito nem ao coração. A lembrança do alienado não ajudava a suportar o tempo. Disse para si a se achava a companheira singularmente romântica ou afefectada. Que bobagem! E pensando, sem desconcertar o sorriso aprovador com que acudiu a totosas objeções e evasões de Dona Fernanda. Abra aquela janela, disse esta ao criado, tudo cheira mofo. Idova, acudiu Sofia, respirando com asco. Mas apesar da exclamação, Dona Fernanda não se resolveu a sair. Sem que nenhuma recordação pessoal lhe viesse daquela miserável estancia, sentia-se presa de uma comoção particular e profunda, não a que dá a ruína das coisas. Aquele espetáculo não lhe trazia um tema de reflexões geras, não lhe ensinava a fragilidade dos tempos, nem a tristeza do mundo, dizia-lhe tão somente a molestia de um homem que ela mal conhecia, a quem falara algumas vezes. Ia ficando e olhando, sem pensar, sem deduzir, metida em si mesma, dolente e muda. Sofia não ousava articular nada, com receio de ser desagradável a tão conspícua dama. Tinham ambas os vestidos apanhados, para evitar a mácula da poeira, mas Sofia acrescentou essa precaução à agitação viva. Continua impaciente da ventarola, como pessoa que sufocasse naquela atmosfera. Chegou a tossir algumas vezes. E o cachorro? Perguntou Dona Fernanda ao criado. O está preso no quarto, lá dentro. Mas vá buscar-o. Quincas Borba apareceu, magro, abatido, parou à porta da sala, estranhando as duas senhoras, mas sem latir, mal ergueu os olhos apagados. Chegou a dar meia volta ao corpo na direção do interior da casa. Quando Dona Fernanda fez uns estalinhos com os dedos, ele parou, agitando a cauda. — Como é mesmo que se chama? — perguntou a Dona Fernanda. O Quincas Borba respondeu o criado, rindo com a voz arrastada. — Tem nome de gente. — E Quincas Borba, vai lá. A senhora está chamamba. — Vem cá. — Quincas Borba, repetiu Dona Fernanda. E Quincas Buba acudiu ao chamado, não pulando, nem alegre. Dona Fernanda inclinou-se, falou-lhe, perguntou-lhe pelo amigo, se estava longe, se queria ir véu. Assim mesmo inclinada, interrogagueado sobre o trato do cão. — Agora come sim, senhora, logo que o meu amo saiu. Não queria comer nem beber, e eu até pensei que estivesse danado. Come bem. A procura pelo senhor? Parece que procura, respondeu Raimundo tapando o riso com a mão, mas eu tranquei ele no quarto para não fugir. Já não chora, a princípio chorava muito, que até me acordava. Era preciso bater com cassete na porta e grigar para ele sossegar. Dona Fernanda coçava a cabeça do animal, cujos olhos, de mortos, que eram, tornaram-se languidos. Era o primeiro afago depois de longos dias de solidão e desprezo. Quando Dona Fernanda cessou de acariciá-lo e levantou o corpo, ele ficou a olhar para ela e ela para ele, tão fixos e tão profundos, que pareciam penetrar no íntimo um do outro. A simpatia universal, que era a alma desta senhora, esquecia toda a consideração humana diante daquela miseria obscura e prosaica e estendia ao animal uma parte de si mesma que o envolvia e o fascinava, que o atava aos pés dela. Assim, a pena que lhe dava o delírio do senhor, dava-lhe agora o próprio cão, como se ambos representassem a mesma espécie. e sentindo que a sua presença levava ao animal uma sensação boa, não queria privá-lo do benefício. A senhora está se enchendo de pulgas, observou Sofia. Dona Fernanda não a ouviu. Continuou a mirar os olhos meigos e tristes do animal, até que este deixou cair a cabeça e entrou a farejar a sala. Sente o cheiro do senhor. A porta da rua estava aberta, ele teria fugido por ela, se Raimundo não acudisse a prendê-lo. Dona Fernanda deu algum dinheiro ao criado para que o fosse lavar e conduzir à casa de Saúde, recomendando-lhe o maior cuidado, que o levasse ao colo ou preso por um cordão. Nesta parte acudiu também Sofia, ordenando que a procurasse antes em casa.